Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversa. Estamos a gravar na véspera, terça-feira. O convidado é Monsenhor João Gaspar. Podemos, creio eu, apresentá-lo como um homem que tem um conhecimento da Diocese de Aveiro, como poucos, porque seguiu, basicamente, o trajeto de todos os bispos que por cá passaram. Monsenhor João Gaspar, se calhar começando por essa perspectiva histórica, até porque também é um homem que gosta desses estudos e dessa investigação. A Diocese, eu vi esta frase algures sua, de que é um espaço ou tem sido um espaço feliz, de construção feliz. Isto significa que é uma Diocese bem sucedida?
Ora bem, eu começo por, em primeiro lugar, desejar muito, muito boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Terra Nova e desde já, antes que me esqueça, desejar umas boas festas do Natal de Jesus Cristo. A Diocese de Aveiro, eu conheço-a, conheço o interesse pela sua restauração, que foi em 11 de dezembro de 1938. Conheço-a, isto é, ouvi falar nela quando tinha os meus 6 anos, pela primeira vez. 6 anos de idade ao meu pai, que era um entusiasta pelo um bispo em Aveiro. Não sabia o que isso era. Depois fiquei a saber, sobretudo quando na Igreja Matriz, o nosso prior, num dos dias de setembro, finais de setembro, por aí, anunciou que estava restaurada a Diocese de Aveiro e que o documento da sua execução seria a 11 de dezembro. Nunca mais me esqueci. Eu que já desde novito, os meus antes de 3 anos de idade, já sonhava em ser padre sem saber bem o que isso era. Ora bem, portanto, acompanhei toda a história da Diocese de Aveiro restaurada, ainda antes, portanto, da sua própria restauração, e acompanhei muito proximamente, vivendo, colaborando, ajudando os diversos bispos que ela foi tendo ao longo destes anos. Dom João Evangelista de Lima Vidal, desde 1938 até a sua morte em 1952. Dom Domingos da Apresentação Fernandes, desde 1952. Dom João Evangelista até 1958. Dom Domingos da Apresentação Fernandes, desde 1958 a 1962, que faleceu repentinamente. Depois Dom Manuel da Almeida Trindade, de 1962 a 1988. Bem, já agora continuo, de 1988 até quase aos nossos dias, Dom António Baltazar Marcelino, depois Dom António Francisco dos Santos e atualmente Dom António Manuel Moiteiro Ramos. Portanto, a minha vida, como hei de dizer, coincide ou confunde-se, em parte, com a história da Diocese de Aveiro, porque quem me entusiasmei sempre, Diocese como tal, eu gostaria, posso dizer assim, em confidência, gostaria mais de ser parco de uma aldeia do que os cargos que fui ocupando, enfim, sem o desejar, mas entenderam, os senhores bispos entenderam que eu era necessário naquilo que ia realizando. A Diocese de Aveiro, pois, desde a primeira hora, digo que foi difícil, eu era seminarista ainda, ao Senhor Dom João Evangelista, congregar, unir, numa única unidade pastoral, Diocese de Aveiro, as 3 parcelas das 3 dioceses, no território de 3 dioceses, que era na parte sul a Diocese de Coimbra, até ao Rio Volga, a partir do Rio Volga para o norte, Diocese do Porto, e o Oriente, o Conselho de Severo de Volga, que era da Diocese de Viseu. Dom João Evangelista fez todo o possível por unir com legislação, com congressos eucarísticos, com o sino diocesano, que terminou em 1945, pelo interesse por um seminário em Aveiro, conseguiu unir todas estas 3 parcelas, de 3 territórios provenientes de 3 dioceses. E noto, fui notando ao longo da história destes anos todos, que já lá vão 78 anos, da Diocese de Aveiro, fui notando que as pessoas se foram unindo, juntando, colaborando numa única unidade diocesana, unidade diocesana de Aveiro. Posso dizer que cada paróquia, mas cada região, pequena região da Diocese, tem a sua identidade própria, um tanto ou quanto até a sua autonomia, pode ter, até as paróquias são autónomas, mas que se unem, se confundem no único bispo, que é o Bispo de Aveiro.
Esse é um trajeto e fez aí esse percurso em que se confunde um pouco a atividade, chamemos-lhe assim, presbiteral, com também uma função mais gestora, não é?
Sim, também é certo. Até há pouco tempo era o primeiro responsável da economia diocesana, mas agora já não sou. Mas seja como for, tenho outras responsabilidades. Claro que dos primeiros bispos, os primeiros três bispos, eu fui também, acompanhei-os, e para dizer, desculpem a expressão, como motorista, mas não só, como secretário, como colaborador, e depois, pronto, o Sr. Dom António Marcelino pensou assim e nomeou-me vigário-geral da diocese, o cargo número 2 numa diocese. E pronto, vi logo um avolumar das minhas responsabilidades, mas entendi que tinha que ser. Procurei sempre, claro, com muitas deficiências, ser um colaborador humilde dos nossos bispos. Nem sempre, com certeza, como eles desejariam e como eu também desejaria, mas dentro das minhas limitações. Espero continuar, assim Deus o queira.
Essa experiência, já lá iremos falar um pouco dela, sobre essas questões mais, chamemos-lhe, administrativas. No entanto, voltamos um pouco à infância. É um trajeto que se confunde com a diocese e com o município de Aveiro. É um homem nascido e criado...
Eu nasci na freguesia de Eixo, portanto, concelho de Aveiro. Portanto, conheço Aveiro pois, desde pequeno. Posso dizer já agora, é uma parte, mas com muita importância para mim, na minha vida, além da devoção que me foi, que me nasceu com a minha mãe, que era uma catequista, à Virgem Maria, claro, Deus acima de tudo, quando eu vim a primeira vez a Aveiro, tinha os meus 10 anos de idade, nesse tempo não havia transportes como hoje, era difícil, etc. Difícil porque não havia muito dinheiro também para gastar. Primeira vez a Aveiro, a primeira visita que eu fiz a Aveiro, lembro-me muito bem disso, que éramos um grupinho da escola primária, hoje primeiro ciclo, mas éramos um pequeno grupo, saímos da estação de Caminho de Ferro, de Valvoga, estação de Aveiro, e fomos em direção ao túmulo de Santa Joana. Eu fiquei sempre a pensar, eu não sabia quem era Santa Joana, nem tinha nunca visto o túmulo, nem nada, mas estou a ver o canto onde eu estava, junto ao túmulo, a olhar para aquela obra de arte e rica. Quem é que está aqui sepultado? Vim a saber quem era. Pronto, a Princesa Santa Joana. Foi daí que nasceu em mim, um pouco até, um pouco, enfim, do muito. Se calhar sem nexo, mas pronto, que eu tenho escrito sobre a história de Aveiro. Portanto, falou bem e disse bem, eu também vivo os interesses do município, sobretudo da cidade de Aveiro e da minha terra natal. Da cidade de Aveiro, como sabe, com certeza, eu fui encarregado, quando vim para o serviço da Diocese, de organizar o arquivo. Claro, a Diocese, quando eu vim, definitivamente, tinha apenas, era bem, 15 anos. E organizei o arquivo. Comecei a ver que, passados uns anos, precisamente no 25º aniversário da Diocese, que... Como conhecia o arquivo, podia fazer uma historinha da Diocese de Aveiro. E assim foi. Fiz uma história que foi na publicação, foi o terceiro capítulo. Depois nasceu-me daí a ideia se houve uma segunda Diocese ou uma primeira. Fiz como primeiro capítulo, ou primeira parte, a história da velha Diocese de Aveiro, que existiu entre 1774 e 1882. E depois comecei a pensar, havia tantos papéis... Desculpem, entre aspas, tantos papéis, tantos documentos vindos da Santa Sé, do Cardeal Pacelli, que depois foi o Papa Pio XII. O Cardeal Pacelli, que era amigo e contemporâneo do nosso Dom João Evangelista, quando estudos em Roma. E tem graça, isto vai-me dar uma segunda parte entre as dioceses sobre a restauração da Diocese de Aveiro. E escrevi. Foi daí que nasceu. Tudo aquilo que eu fui escrevendo, à parte uns artigos de imprensa, mas eu comecei a ver a ação de Dom João Evangelista de Lima Vidal na restauração da diocese, que foi o promotor, levaram-no a isso, que ele não queria ao princípio, podia ficar mal, é um bispo, estar contra ou à margem de outros bispos, e comecei a ver que merecia, porque Dom João Evangelista era muito cuidadoso nas notas e nos escritos, nas notas que ia tirando, que ia escrevendo dia a dia. Temos tudo. E então fiz uma biografia dele em 3 volumes, Lima Vidal no seu tempo. Santa Joana não podia ficar atrás. Cada vez me entusiasmei mais por esta figura da nossa história do século XV. E, sobretudo, como ela viveu ou conviveu, enfim, tanto quanto possível, com o seu irmão, Dom João II, rei, que tinha a sua política para engrandecimento de Portugal, para quem, tanto quanto, os fins justificavam os meios. Não vou à história, não interessa para aqui. O que me interessava era, sobretudo, dentro deste ambiente do século XV, descrever a biografia daquela que deixou a corte, deixou Lisboa e preferiu viver a partir dos 20 anos, até que morreu, 18 anos depois, viver no Mosteiro de Jesus de Aveiro, como diz Frei Luís de Sousa, um historiador português, que escreveu um livro, História de São Domingos, da Ordem Religiosa Dominicana em Portugal, que diz que ela viveu em Aveiro como freira sem profissão, isto é, nunca professou como religiosa, mas viveu como se fosse uma religiosa. E não professou como religiosa por, já agora desculpem, isto é uma parte, vem muito naturalmente, porque, só por esta razão, é porque ela viu, ou fizeram-lhe entender, que ela poderia ser necessária para o trono, não para casar, que ela nunca quis, pôs sempre de lado, porque o irmão era de saúde débil, e podia ser necessária para suceder ao irmão no trono português, e também por razões de saúde. Bem, só para dizer, cá estão os 3 temas principais daquilo que tenho escrito, tudo mais é secundário, uma história da cidade de Aveiro, uma história de, enfim, de notas documentais ou cronológicas também sobre a história da Vila de Eixo, desde o século XI, um calendário histórico dia-a-dia de Aveiro, eu sei lá, muito mais coisas.
Um profundo conhecedor desta realidade. Aveiro e Santa Joana, o grau de identificação é grande? É aquele que deveria ser ou ainda tem caminho a fazer?
Olha, eu gostaria que fosse muito mais. Eu noto, e dou graças a Deus por isso e também a Santa Joana, noto que se hoje a devoção a Santa Joana e muitas moças e senhoras de Aveiro têm o nome de Joana, eu não queria dizer isto, mas digo, deve-se com certeza à minha atividade como historiador de Santa Joana.
E há algum caráter ou há alguma marca ao nível do caráter que possa ter sido influenciado por essa imagem de saída da corte de Lisboa para Aveiro? Normalmente costumamos dizer no país que a província, a dita província, tem um determinado tipo de perfil. Esse afastamento do centro de poder e a permanência em Aveiro, toldou aqui algum caráter aos aveirenses ou não?
Claro que Aveiro deve muito a Santa Joana. Já na sua própria vida, na sua existência, os auxílios que ela dava, porque ela, em certa altura, viu que era uma grande obra de caridade aceitar o seu sobrinho bastardo, filho bastardo de Dom João II, ainda não era rei quando teve o filho bastardo do Senhor Dom Jorge, que depois foi o pai do primeiro Duque de Aveiro, e viu que Dom Jorge não podia, a criança ainda de meses, não podia continuar na corte. Está a saber que a rainha, mulher de Dom João II, Dona Leonora, fundadora das Misericórdias, pronto, aquilo não, foi uma esposa de um rei, não caía bem, era um sofrimento para ela, coitada. E então, o rei, com as devidas autorizações, Dom João II, conseguiu que o seu filho bastardo, Dom Jorge, viesse para Aveiro, para que a sua tia, Dona Joana, Santa Joana, Dona Joana, o educasse. Claro que ela teve na educação de Dom Jorge a colaboração de muitas outras pessoas mandadas por ele, rei, de senhoras, claro, Dom Jorge tinha 3 meses quando veio, precisava de uma ama para tratar dele, e de um célebre humanista, Cataldo Ciculo, que o formou em humanidades. Ora bem, tudo isto estão a ver a presença de Santa Joana em Aveiro. Foi o princípio do desenvolvimento de Aveiro. Tinham-se construído há pouco tempo as muralhas. Ela atraiu ao convento de Jesus, ao mosteiro de Jesus, réditos, porque os reis, já o pai de Dom Afonso V e depois Dom João II, por causa das despesas que ele ia tendo com o seu filho Dom Jorge, também lhe concedeu benefícios materiais, rendimentos materiais. E isto veio enriquecer o mosteiro de Jesus, porque ele depois, naturalmente, ficou tudo no mosteiro de Jesus, veio enriquecer o mosteiro de Jesus e ela foi tendo rendimentos para isso também. Claro, dedicou-se muito a Aveiro. Ela veio para cá, muito simplesmente, podia ter ido para outra terra. O que ela queria, vá lá fugir, deixar a corte. A corte e o Palácio Real deixar. Sair da, porque não se sentia bem. E no seu temperamento religioso, moral, de virtude, não se sentia bem. E então, primeiro passou por Odivelas, Odivelas depois veio para Aveiro. Porquê? Porque estava cá em Aveiro uma senhorinha nova da idade dela, no mosteiro de Jesus, com quem ela conversava desde criança. Leonor de Menezes, filho de um senhor, Duarte Menezes, que tinha falecido, julgo que faleceu em Ceuta. Ora bem, Leonor de Menezes, que até era prima de uma santa portuguesa, Santa Beatriz da Silva e Menezes. Estava cá e, portanto, havia certa correspondência, difícil, não é, naquela altura, mas havia sempre uns correios estabelecidos, de cavalos, etc. E ela começou a saber que o ambiente do mosteiro de Jesus de Aveiro, que estava a começar, que talvez lhe conviesse a ela, simplicidade, pobreza, boa harmonia entre as irmãs, as poucas que ainda existiam, e foi por isso que escolheu Aveiro. Portanto, estava a ver atraída por um sentimento de amizade por alguém que já cá estava. E ela deixou-se atrair por Aveiro. Depois, a simplicidade da própria vila de então, apesar das pestes por causa da ria, não é? Teve de sair de Aveiro diversas vezes por mandado do pai primeiro e depois também do irmão, porque, sobretudo o irmão que tinha cá o filho bastardo, e ela, coitada, foi obrigada a sair, mas mesmo assim não deixou de continuar uma certa vida conventual, religiosa, com as religiosas que a acompanhavam, 3 ou 4, não é? Com os bispos que a acompanhavam, com os confessores, etc. Mas perguntou-me, Aveiro, portanto, beneficiou
com a presença. Se beneficiou ao nível do caráter, que molda as pessoas daquela cidade, daquela região.
Isso aí depende muito das próprias pessoas, não é? Com quem a gente convive, com quem nós convivemos, depende das próprias pessoas, como é que eu ia dizer, que são o sujeito dessas atitudes, desse comportamento, desse testemunho. Mas, claro, foi sempre um exemplo que ficou... Olha, por exemplo, eu já agora, assim, uma coisinha à margem, mas interessante. Como disse o célebre humanista Cataldo Ciclo, italiano, que o Dom João II contratou para vir para Aveiro, para a educação de seu filho, em certa altura escreveu num dos poemas em latim, e em verso latino, eu digo, como ele tem, pois em latim é tu cá, tu lá, e nós também, até em português ou em espanhol, não há voz quase a tratar com as pessoas, é tu, como sabes. E o Cataldo Ciclo, num dos seus poemas, diz assim: olha, Joana, digo em latim, não tem nem donas Joanas, nem tal, não sejas, eu traduzo assim à maneira de nós os ouvintes e nós nos entendermos, não sejas ingênua, não sejas lorpa. Olha que vão à tua portaria, no convento. Ela, portanto, tinha um sector do convento que era para a sua habitação, embora fizesse uma vida conventual praticamente, sem ser freira professa. Mas não sejas ingênua. Olha que vão muitos aleijadinhos à tua porta, que não o são. Olha que vão muitos que se sentem doentes disto, daquilo, não estão doentes. Olha que vão à tua porta deles que se dizem peregrinos e nunca foram nem a Roma, nem à Terra Santa, nem a Compostela. Olha que vão à tua porta ex-religiosos saídos de um convento a pedir esmola quando nunca andaram em nenhum convento, etc., etc. Portanto, Dona Joana mostrou-se como um exemplo de alguém que pensava nos outros a sério. Não queria saber da consciência das pessoas, isso era com elas, mas o que queria era procurar dar resposta aos pedidos que se lhe faziam. Outra vez, cá está outro caso muito concreto, Aveiro, as autoridades de Aveiro, num tempo de crise, contrataram um barco chamado Cadaramos para trazer trigo e a Ilha da Madeira, e depois para cá com um carregamento de trigo. Chegou à Barra de Aveiro, não conseguiu entrar. Claro, o barco não podia ficar no mar, e rumou para o norte, e foi ter ao Porto de Douro. Não havia lixões, isto é tudo novo. E pronto, lá ficou. Quando as autoridades do Porto, cidade, viram aquela riqueza, claro, queriam se apropriar do barco. Dona Joana, ao saber disso, com o pedido que lhe fizeram os vereadores, as autoridades de Aveiro, escreveu para o Porto. E de certo, nós não sabemos o resultado dessa carta, mas de certo que teve um efeito positivo, porque era preciso cuidado com D. João II. Como disse, para quem os fins justificavam os meios. E fazer alguma coisa de mal à sua irmã, isso teria consequências terríveis, tanto os do Porto, com certeza, que deixaram vir o navio carregado de trigo. Eu posso dizer, falei de D. João II, D. João II, por exemplo, ele se deve à morte do Duque de Bragança, que era um dos principais do reino. Foi julgado, mas foi julgado por uma maioria de juízes que eram do rei. Ele se deve à morte do seu primo, o Duque de Viseu. E, portanto, e seu cunhado, irmão de Dona Leonor, etc, etc. Todos aqueles que se atravessassem na sua frente, havia este resultado. Quem fugisse do país, nós verificamos pela história, que passados aí uns 3 meses, mais que, menos que, eles desapareciam, mesmo que estivessem na França. Tinha uma polícia internacional, como diríamos hoje, bem montada. Porque Portugal era uma potência europeia extraordinária, como sabemos, descobrimentos, tudo isso. Por isso é que os reis portugueses, aqui D. João II sobretudo, está numa mudança de governo do país, queria estabelecer relações com a Inglaterra, com a França, etc, etc, com a Alemanha, até através dos casamentos políticos, que não eram casamentos de amor, infelizmente. Mas vinham à parte. Quanto ao mais, Santa Joana marcou, olha, para dizer, no dia da sua morte, ouvia-se pelas ruas, sobretudo na Igreja de Jesus, onde estava, portanto, o convento, onde estava o seu cadáver, e depois onde foi sepultado, ouvia-se, que pena, que lástima para nós, morreu a mãe dos pobres. Está a ver, portanto, a influência e a caridade de Santa Joana no meio da Vila de Aveiro.
E hoje, a forma como, digamos assim, se intercepta a dimensão religiosa, cultural, turística, é dada força a esta realidade, histórica. Olha, como é que a Igreja olha para esta vaga que foi surgindo? O museu já teve ampliações, sim, renovações, e está no centro dos roteiros, dos principais roteiros turísticos da Aveiro.
Ora bem, nós de forma nenhuma posso deixar colocar em lugar singular na nossa devoção, nossa oração, Deus. Tudo mais, pessoas intermediárias que nos podem ajudar pelo seu exemplo ou pela sua intercessão. Para lhe dizer que, por exemplo, um ano depois, no primeiro aniversário da sua morte, sobre a campa dela, a campa rasa, o que está no tubo, até se sabe, diversos ossos da caveira, dos membros superiores e inferiores, umas costelas e tal. No primeiro aniversário da sua morte, claro, não podia haver um culto específico a ela. Não era beatificada, pronto, um ano depois. Mas as freiras do convento colocaram a fotografia dela, a pintura dela sobre a campa, aquela que nós conhecemos do século XV, 1470 mais ou menos, que está no Museu de Aveiro, foi extraordinário conservar-se até hoje, e celebrarem missa de todos os santos. Portanto, aí já manifesta imediatamente um sentido de devoção, uma devoção de amizade, como dizer, até de certo reconhecimento pela presença da princesa Dona Joana e do que ela fez em Aveiro. Este culto jamais deixou de se prestar. Claro, foi beatificada em 1693, mas já antes os bispos de Coimbra, quem pertencia a Aveiro, já antes vinham por aí prestar-lhe homenagem. Claro, particularmente, não oficialmente. A partir de 1693, portanto, o culto à volta de Santa Joana começou a crescer, de tal forma, por exemplo, que nas invasões francesas, o nosso bispo da Velha Diocese de Aveiro, o nosso bispo Dom Manuel Pacheco Rezende, ou Dom António José Cordeiro, melhor, invoca para proteger, com a sua intercessão, para proteger, portanto, com a sua intercessão junto de Deus, pela Vila de Aveiro e os seus habitantes, para serem libertos ou defendidos contra as invasões francesas, contra os franceses. Depois, a história manifesta que, através dos séculos e dos tempos, este culto nunca diminuiu, foi-se mantendo. 12 de maio, sempre a data da morte dela, enquanto não foi reconhecido como feriado municipal, a festa realizava-se habitualmente no domingo seguinte. Foi crescendo, como disse, às vezes com a presença de bispos, e claro, no tempo da Diocese de Aveiro, sempre com a presença e sob a presidência do bispo de Aveiro. Como sabe, com certeza, que digo isso sem receio nenhum de estar a faltar à verdade, se há muita gente, 30 mil ou 40 mil pessoas que passam pelo Museu de Santa Joana em atenção a ela, muitos vêm, sobretudo, a ver o túmulo. O resto não é secundário, mas é, primeiro, ver o túmulo de Santa Joana. Portanto, é que está uma figura que continua a atrair pessoas em Aveiro.
E há o risco disto vir a ser desvirtuado ou não?
Pode haver.
Atendendo à força do turismo hoje em dia?
Não, desvirtuado, ora bem, já ao visitar o túmulo e saber alguma coisa...
É importante.
É importante, porque, claro, uma pessoa que visita, que vê o túmulo e tal, né, aqui há uma pessoa que foi sepultada...
E vai ler informação.
Pois, e tem informação que é dada. Estou a gostar, para mim, que Museu de Santa Joana, toda a gente assim o conhece, começa a deixar de ser a designação, eu digo oficial entre aspas, porque é do Museu de Aveiro, e o atual Presidente da Câmara, sempre que se refere a ele, Museu de Aveiro, Museu de Santa Joana. Eu aí...
Qual é a sua preferência? Porque esta questão do nome, às tantas, foi aberta há um ano, porque havia o Museu da Cidade, o Museu às Pontes.
Havia a confusão. E, portanto, o Museu de Santa... E toda a gente diz, vamos ao Museu de Santa Joana. Quem é que dizia Museu da Cidade antigamente? Antigamente, eu digo, 10, 20 anos atrás. Vamos ao Museu de Santa Joana. E pronto, e depois...
Mas, na sua opinião, deve ser Museu de Santa Joana?
Eu, pessoalmente, sim. Já está. É fácil concluir Santa Joana. É fácil concluir. Porque marca a presença de alguém que ali viveu. Nós podemos dizer Museu de Santo Eutónio, Museu de não sei quê, Museu do Grão Vasco, por exemplo, não é? E portanto tem o nome de uma pessoa, porque não? Aqui também.
Apelando aos seus conhecimentos, ao estudo que tem feito ao longo dos anos, muitas vezes ficamos com a ideia de que Aveiro é uma terra que não tem nomes referenciais, não tem gente que deu projeção à cidade, muita gente, dito de outra forma, muita gente. Isto é verdade ou não é verdade?
Ora bem, pode ter acontecido, pois, com certeza, mas houve pessoas, através dos séculos, que procuraram engrandecer Aveiro. Olha, por exemplo, o infante Dom Pedro, enfim, que morreu naquela inventona, como agora se diz, na Alfarrobeira, de forma nenhuma ele queria contradizer o seu sobrinho, o rei Dom Afonso V, que tinha 14 anos de idade, mas foi uma luta entre a nobreza e pronto. O infante Dom Pedro, que procurou abrir o país à modernidade e, portanto, punha abaixo a nobreza, pronto, a sua influência. Ora bem, portanto, o infante Dom Pedro, de tal forma começou a interessar-se por Aveiro que mandou cercar de muralhas, que começaram a ser construídas em 1418. Ainda ele não era regente, era o infante Dom Pedro, filho de João I. E depois, claro, então Santa Joana, se não me falha a memória, a sua neta, por parte da mãe, e a construção do primeiro convento de Aveiro, de uma ordem religiosa, que foi o convento dominicano, convento de São Domingos, que começou a ser construído em 1423, influência do infante Dom Pedro, que era muito amigo da ordem dominicana que tinha surgido há 100 anos, e está, portanto, uma personalidade que nós podemos ligar a Aveiro também. Depois, eu já agora só venho para o século XIX e XX. Claro, podemos dizer até o segundo bispo de Aveiro e o terceiro e tal, mas o século XIX e XX. Que é que nós tivemos, por exemplo, no século XIX, aveirenses ilustres. Lembro-me, não posso estar a dizer todos neste momento, não é? Mas lembro-me do Mendes Leite, que foi o promotor do aditamento na dizemos hoje na Assembleia da República, não, naquela altura, nas Cortes, que aboliu a pena de morte em certos casos. Embora a pena de morte já há pouco, nós sabemos quem foi o último condenado à morte em Aveiro, e se calhar foi um inocente, mas, tudo antes disso, aboliu, portanto, em 1800, na segunda metade do século XIX. Logo a seguir, o Seabra, o Dr. Seabra de Sangalhos, encomendaram-lhe organizar o Código Civil. E ele aí põe num dos artigos, para todos os crimes, a abolição da pena de morte. Cá temos um aveirense, outro é de Sangalhos, Mugofoz. Um de Aveiro, outro de Anadia. Duas personagens importantíssimas, um de Anadia, Mugofoz, e outro, um aveirense, que começou por aí a abolição da pena de morte. Avançando, temos no século XX, por exemplo, o célebre Homem Cristo, que teve um jornal chamado Povo de Aveiro, que redigiu totalmente, redigiu durante anos e anos, a partir de 1890, mais ou menos. E claro que dava brado por todo o país, era vendido em todo o país, o jornal O Povo de Aveiro. Foi suspenso algumas vezes, pelo menos duas vezes, pela Primeira República, mas ele continuou mesmo assim a publicar todas as semanas com outro nome. Era o de Aveiro, por exemplo, ou era O Povo de Aveiro no Exílio, enfim, continuou. Foi um batalhador pelo bem de Aveiro, ele que era de outras ideias, não interessa estar aqui a nomear, a dizer quais, era de outras ideias, ele também lutou pela restauração da Diocese de Aveiro, mas por isto, não me interessa mais nada. É para bem de Aveiro, para bom nome de Aveiro, para que Aveiro seja conhecido, então, nós temos, eu ia para dizer, e digo, temos de gravar um bispo que seja o de Aveiro. Pronto, Homem Cristo, isto deu brado, tanto assim que ele não teve direito, nem queria ter funeral religioso, católico, mas o seu anjo evangelista, morreu em 1945, por aí, pediu a um dos nossos padres influentes da Diocese de Aveiro que fosse ao funeral, embora, claro, vestido simplesmente. Homem Cristo. Por exemplo, outro que me ensinou muito na história de Aveiro, Eduardo Cerqueira. Eduardo Cerqueira era filho de um senhor Domingos Cerqueira, que foi diretor distrital do ensino, não sei como é que chamava, a partir de 1910, 1911, que escreveu o primeiro livro, por onde eu estudei, o livro da primeira classe, da escola primária, portanto, do abecedário, etc. E o Eduardo Cerqueira era um homem muito dedicado a Aveiro. A ele se deve, não podemos fazer a história de Aveiro sem dois nomes, o outro vou citá-lo. É o Eduardo Cerqueira, que eu conheci muito bem, e ouvi tantas conversas interessantes, que não são para aqui chamadas, e o outro Rangel de Quadros. Porque são pessoas que, sobretudo, mais o Rangel de Quadros, procurou informar-se das instituições de Aveiro, conventos, associações, freguesias, etc., igrejas, capelas, e escreveu. Isto é escrito em... redigidos, em volumes, são uns poucos de volumes. Ele escreveu artigos, mas escreveu os artigos e recortava-os, e é um conjunto de livros, como é que lhe dizer, livros, pronto, sementas, que estão em depósito, enfim, em depósito, sublinhado, na Biblioteca Municipal de Aveiro. E se eles já estão, devem-se a mim, não tenho dúvidas nenhumas de dizer isso com conversas com uma sobrinha. Ora bem.
E haveria seguramente muitos nomes, ou haverá seguramente alguns nomes ainda que fazem parte dessa história, alguns perpetuados em nome de arruamentos, dos principais arruamentos da cidade. A minha questão ia mais, não tanto no sentido de escalpelizarmos cada um por si, mas de perceber se essa dimensão bairrista se perdurou no tempo ou não.
Sim, sim.
Acha que ela hoje existe ainda, essa marca bairrista?
Acho que sim, no melhor, coisas concretas ou rivalidades entre distritos e cidades, não é? Não,
curiosamente, a propósito dessa rivalidade, eu tinha esta pergunta para lhe fazer por curiosidade, Aveiro-Coimbra, por haver aqui uma certa rivalidade, isto tem alguma coisa a ver com essa organização administrativa e religiosa?
Olha, não, é anterior a tudo isso. Aveiro, na história até da Reconquista Cristã e da nacionalidade portuguesa, Aveiro nunca ligou muito com Coimbra, mais com Santa Maria da Feira e Porto. É fácil perceber, Coimbra queria avançar. O Porto vinha avançar para o sul, não é? A Reconquista Cristã. Ficou sempre muito mais ligada ao norte do que a Coimbra, que veio depois. Pouco depois. Olha, um caso muito concreto. Os de Coimbra que me desculpem, mas isso passou-se comigo. O nosso Dom Manuel de Almeida Trindade era padre da Diocese de Coimbra, embora a sua família paterna e materna, seus antepassados, fossem do Conselho da Nadia, mas era um padre da Diocese de Coimbra. E quando veio para Aveiro, nomeado bispo de Aveiro, e foi um bem extraordinário para Aveiro. Conhecia os nossos ambientes e pessoas, etc. Ora bem, um dia escrevi um livrinho sobre, do sonho à realidade, sobre o sonho de uma universidade em Aveiro, até à realidade. Escrevi, portanto, os antecedentes. Um livro que eu escrevi, não muito volumoso, do sonho à realidade. E pedi ao Sr. Dom Manuel, que eu considerava muito, e considero e continuo a considerar, e é dos bispos, se eu me ponho a falar sobre os bispos de Aveiro, tem-me acontecido isso, chego ao fim de Dom Manuel, já passou hora e meia, tenho de acabar ali. Ora bem, pedi-lhe um prefáciozinho, umas notas para um prefácio sobre para esse livrinho. E ele disse: o quê? Isto não é dizer mal dele. Não é? Nunca de forma nenhuma, porque eu estimo muito, volto a dizer, o quê? O senhor não sabe que eu sou mais de Coimbra do que de Aveiro. E eu disse: oh, senhor, me diga isso, agora é de Aveiro, sou, não tenho dúvidas nenhumas. Mas, claro, a minha vida, como padre, como reitor do Seminário de Coimbra, etc., está muito mais ligada, como amigo dos professores da universidade, etc., tinha bons amigos, com quem também depois ia convivendo, mas, pronto, não, gostava que não. Pronto, e eu pedi ao reitor. Está a ver, portanto, aqui, mas não digo mal do Sr. Dom Manuel, volto a dizer.
Mas atendendo a isso que disse,
foi uma coisa mais de confidência comigo.
Atendendo a essa apresentação que fez, ainda que sumária, Aveiro, no fundo, é vítima de um certo atrofio por estar entre Coimbra e Porto?
Olha, até na criação da Diocese, na restauração, não houve muitas dificuldades de Porto, não houve nenhumas de Viseu e houve algumas de Coimbra. Claro que a Diocese de Aveiro, a restauração, era para abranger, segundo os desígnios da Santa Sé, toda a ria. Não pôde. Porque Ovar opôs-se. Ovar. E Mira também. Mas Mira opôs-se porque o bispo de Coimbra não deixou que Mira fosse restituída, porque tinha sido...
Ovar é Porto.
Ovar é Porto e Mira é Coimbra, mas porque tinha sido da velha diocese de Aveiro, Mira. Mira está mais ligada a Vagos, é tudo a mesma gente por ali, mas pronto, é assim, é assim.
E na Igreja tudo isto está pacificado
está
ou
pacificado.
São processos que se reabrem pontualmente?
Não, está pacificado. Por exemplo, eu digo-lhe, ainda ontem, aconteceu isso e a todos os meses, reúnem-se. Como sabe, a Igreja em Portugal está dividida em três províncias eclesiásticas, que é Braga, que é Lisboa e que é Évora. Évora Sul, Braga Norte e aqui o centro, Lisboa. Pronto, Lisboa para o Norte. E então, mas os bispos do centro resolveram já há anos, há uns 15 ou 20 anos, fazer as suas reuniões. Independentes dessas, que eles fazem de vez em quando, não é? E então, os bispos do centro, quem são? Portanto, está a ver que não há rivalidade. É Aveiro, Coimbra, Leiria,
Guarda,
Porto Alegre, também quis ter, Viseu. Está a ver, portanto, não há... Porque Coimbra podia dizer assim, não queremos nada com isso. Não, está tudo muito bem. Entendem-se todos muito bem. Eu digo entendem-se todos, seja Manel ou António. Entendam-se
uma
todos.
Adaptação a novos tempos.
Sim, a novos tempos.
Os bispos são como os papas, cada um no seu tempo, cada um com os seus desafios, cada um com as suas condições de trabalho.
E a sua formação? A formação que não é uma formação pessoal, mas uma formação ambiental, não sei como dizer, com a sua formação. Por exemplo, o primeiro bispo da Diocese de Aveiro, era um homem da Universidade de Coimbra. Eu tenho para mim que ligava a Aveiro, com certeza, e a sua criação, etc, etc, mas andava um bocadinho nas alturas. O segundo bispo, António José Cordeiro, foi um bispo que viveu a Aveiro e, no tempo das invasões francesas, ele ficou pobre. Ele deu tudo o que tinha, está a ver as dificuldades das invasões francesas, e sofreu muito com tudo isso. Se Aveiro deve-lhe muito a António José Cordeiro, porque instigou os aveirenses a lutarem contra os franceses na oração e nas armas e tudo. Portanto, a ver nesse aspecto deve-lhe. E os franceses na segunda invasão não passaram do rio Volga para o sul e sofreram bons desastres. E o Dom Manuel Pacheco Rezende viveu as dificuldades da mudança de regime, do absolutismo para o liberalismo, o governo liberal, Dom Pedro IV, Dona Maria da Glória, Maria I, Maria II, aquelas dificuldades todas. Viveu, foi um homem, um bispo que sofreu muito, também dava tudo, dava esmolas a uns e a outros. Este é para ser preso pelos liberais por ter ajudado aqueles que eram apaniguados do absolutismo. Por terem visitado a cadeia, etc. Teve para ser preso, vai lá, na alçada do Porto, libertou-o disso. Portanto, um homem do seu tempo, que vê os problemas do seu tempo e que morreu velhinho. Depois, outros bispos, ou tivemos cá como vigário-geral depois, ou administrador, porque a diocese ficou ainda, depois da morte do último bispo, ficou... Ora, deixa-me cá, 45 anos mais ou menos sem bispo, governada pelo arcebispo de Braga, que tinha cá os seus administradores, e houve aí, aqui estou a falar no Conselho de Ílhavo, o Dom António Pereira Vilhano, que está sepultado no cemitério de Ílhavo, que foi depois arcebispo de Évora, e outros. E, portanto, cada qual disse no seu tempo. Dom João Evangelista, com a sua formação e maneira de ser, ainda no tempo da monarquia, mas depois adaptou-se facilmente. Ele apanhou a implantação da República, que estava em Angola, e era bispo de toda a Angola. Foi bispo aos 34 anos. E depois foi o primeiro bispo, foi bispo de Arcebispo Mitilene, depois foi o primeiro bispo de Vila Real, depois foi o primeiro superior-geral das missões católicas ultramarinas, com a sede ali em Cocujães. Foi o primeiro bispo de Aveiro, mas era um bispo que se adaptou, era aveirense, adaptou facilmente a Aveiro. Era o santo arcebispo, ainda hoje lhe chamam isso, era o santo arcebispo, aí veio o nosso santo arcebispo. E isto passava-se comigo, não é? Na minha presença. Depois Dom Manuel, um bispo do seu tempo, extraordinário, o seu Dom Manuel. Passa-se o 25 de Abril e ele era o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a ver, acima do cardeal patriarca de Lisboa, presidente da Conferência, e foi durante diversos mandatos, 3 mandatos consecutivos, não pôde ser mais, mas o presidente que então foi eleito foi o cardeal patriarca de Lisboa, pediu-lhe para ele continuar, continuaria a ser vice-presidente e praticamente era ele presidente. Depois voltou ainda a ser eleito presidente, etc. Estão a ver, está a ver a influência, a aura que Dom Manuel de Almeida Trindade teve. Foi ele, por exemplo, que autorizou, mas decididamente, a primeira manifestação dos cristãos contra o regime que já se avizinhava a ser totalitarista, não é?
Totalitarista,
enfim, do comunismo. Lembra-se muito bem, eu lembro que se aquele verão quente voltou para trás, a política, se ele regressar atrás, isto é, atrás não, mas endireitá-la, pronto. Deve-se ao Dom Manuel de Almeida Trindade com a presidência da Conferência Episcopal. Enfim, não vou entrar em pormenores, um diálogo dele com o Vasco Gonçalves, que era o primeiro-ministro. Primeiro-ministro mandado. Mas a primeira, como dizer, ele que autorizou decididamente a primeira manifestação de cristãos, bem, é que se juntou toda a gente, que era contra já o governo que se estava a estabelecer, o Estado político de Portugal, dos cristãos em Aveiro, que foi organizado em silêncio. Só se começou a conhecer, isto foi em 8 dias, ou menos, que foi organizada, com a colaboração de todos os parcos. E só se soube nas missas vespertinas do dia 12 de julho, estou a falar em 1975, e a reação, agora a reação do outro lado, já não pôde nada. Juntaram-se em Aveiro à volta de 50 mil pessoas.
Há reminiscências desse tempo, naquele tempo que vivemos hoje? Pergunto-lhe desta forma, atendendo às reações que se geraram logo depois da solução governativa encontrada para o país, se...
E a reação foi logo a revolução do Ramallianes, não é? Em 25 de novembro de 75. Portanto, há aí diversos episódios que marcam a mudança de regime naquele verão. Foi uma entrevista do Álvaro Cunhal à Oliana Falaschi, que foi publicada, ela é italiana, em diversos países, em diversas línguas, também em português, em que ele diz, quando estavam nas eleições, olha, lembro muito bem disso, nas eleições para a Constituinte, ele disse, estamos a perder dinheiro, disse a Oliana Falaschi, ela escreve na entrevista, nós estamos a gastar dinheiro inutilmente, porque nós em Portugal sabemos o que o povo quer. Para que são eleições. Isto correu. Ele aí foi pouco esperto. Quando se dá as manifestações, portanto, Aveiro começou. E logo, e a seguir foi Braga, foi Coimbra, foi Leiria. Eu estava em Roma, quando foi a manifestação de Leiria, em setembro, penso eu, e a reportagem na RAI foi direta de Leiria, a dar a manifestação dos cristãos de Leiria. E está a ver, a falar-se em português e as legendas em italiano. Vi isso. E o Álvaro Cunhal, nessa altura, disse também, nós não sabíamos que o centro e o norte de Portugal fossem tão religiosos. Depois, claro, a Revolução de Novembro de 1975, que, pronto, foi uma reviravolta aí. Só não puderam ir mais além, mas ficou assim. Nós hoje ainda vivemos um pouco, ainda bem, esse tempo, porque às vezes pensou-se voltar atrás, etc., mesmo agora. Agora já é, isto é, o tempo da democracia, penso que está alicerçado em Portugal. até ver.
Ou seja, consolidado, não, não vê motivos para, digamos, uma preocupação, não, tal como alguns setores mais conservadores mostraram na altura da tomada de posse do governo, do novo governo.
Ora bem, a nossa preocupação, efetivamente, é formar, e o formar quer dizer testemunho pessoal, as pessoas para que tenham consciência em quem vão votar. Não é? Porque nós hoje há muita falta de valores. E pode, às vezes, confiar-se o governo, sem nós querermos, a pessoas pronto, que não estão à altura de governar.
Mas dizia-se, ou diz-se agora, que a Igreja perdeu algum peso, alguma influência nessa capacidade. Isso é verdade?
Eu também sinto, eu pessoalmente sinto isso, sinto um bocadinho isso. Porque não pela, como é que eu ia dizer, que a autoridade da Igreja vá, autoridade, influência, etc., influência e seu prestígio tenha diminuído, mas é na recepção das pessoas. Não é?
Ou há mais fontes de informação também, eventualmente.
Sim.
Haverá
também,
mais.
Também eu gostaria que houvesse mais informação e mais atividade pública, não é? Porque uma manifestação dos cristãos hoje, por exemplo, se calhar não se juntavam a haver 50 mil pessoas. E naquela altura houve partidos sem ser publicamente, não é? Que até colaboraram na manifestação.
Houve agora, e durante este período de governação, este mais recente, por exemplo, uma questão ligada ao património, ao IMI, a Igreja sentiu como uma, digamos assim, uma iniciativa virada para si? Ou a Igreja conseguiu absorver, digamos assim, esta iniciativa legislativa como uma questão do todo nacional?
Está a falar do IMI, por exemplo?
Do IMI, por exemplo, exatamente.
Por exemplo. Aí dá-me a impressão com certa ignorância. Porque não apenas para a concordata de 1940, mas sobretudo, mais claramente, para a concordata de 2004, a nova, lá se fala nas isenções dos bens da Igreja para fins cultuais religiosos. Sejam templos, sejam residências, sejam conventos, tudo o que seja para fins religiosos. Estão isentos de qualquer imposto. E o, por exemplo, fazer uma escritura não paga aquele imposto devido ao Estado, embora pague os honorários, portanto, a parte correspondente aos honorários. E aí, o Governo voltou logo atrás, porque publicou uma nota, o Ministério das Finanças, dizendo que continuaria tudo como era, em pé. Porque começaram a exigir o IMI de tudo. Houve aí paróquias que, eu sei, pois conheço a diocese toda, não muitas, duas ou três, que foram, que receberam o ofício,
das
finanças para pagarem o IMI da sua igreja paroquial e das suas capelas. Porque tem o seu valor nas finanças.
Ou eventualmente também fazer prova de propriedades.
Claro que isso foi muito simples. A prova pode ser só nas finanças e depois, e ainda por cima havia igrejas e capelas já registadas na conservatória, porque é a campanha que nós fazemos há muitos anos, e ainda há delas que não legalizaram isso. Porque só o registro na conservatória é que dá propriedade. Mas, é claro que imediatamente, e em alguns serviços de finanças nem foi preciso um ofício, foi só de viva voz, então, mas como é? Pronto, foram ao computador, retiraram igrejas e capelas. Portanto, aí dá-me a impressão que houve uma certa leviandade. Tudo mais voltou como estava. Claro que, por exemplo, um terreno que uma paróquia tenha, ali assim um pouco às moscas, paga IMI. Não é? Se for um terreno para a construção de uma igreja, de uma capela ou de qualquer centro social paroquial, okay, já não paga IMI porque tem aquela finalidade. Não sei se tem uns anos, não é? Para se construir. E, portanto, aí volto a dizer, para mim houve certa leviandade em os serviços de finanças começarem a exigir o IMI.
A Igreja hoje tem mais reserva no investimento que faz? Está mais contida, digamos assim, ou quando pensa fazer um investimento, uma igreja, eventualmente um centro paroquial, um lar, continua a ter a capacidade de investir na sociedade?
Bem, a capacidade, como sabe, depende naquela altura.
Ou a crise trouxe aqui também uma travagem à Igreja nos seus projetos?
Não houve travagem nenhuma. Pode. Claro que há certas coisas que, por exemplo, hoje são difíceis de manter, por causa dos acordos que há, etc, etc. Estou-me a referir a todas as obras de solidariedade social.
Financiadas pela Segurança Social.
Financiadas de uma parte, não é?
Uma parte, parcialmente.
E, E as escolas particulares da Igreja, como as outras escolas particulares também, estão a sofrer muito porque diminuíram muito na contribuição.
Eu ouvia um padre aqui há um ano e qualquer coisa, dois anos, que me dizia aqui numa entrevista que hoje gerir centros paroquiais, gerir uma diocese, era uma paróquia, era algo exigente do ponto de vista da gestão e que deveria haver uma gestão mais profissionalizada. A Igreja tem feito esta transição para sistemas mais profissionais ou não?
Bem, eu pessoalmente... Mas
porque os padres eram normalmente os gestores, não é?
Hoje não há sempre tesoureiro, é preciso dar funções aos paroquianos. Há um conselho económico paroquial que todas as paróquias devem ter. Não ser o pároco só. Confia ao tesoureiro e ao conselho económico, ao tesoureiro sobretudo aí, e portanto ele é que vai gerindo.
Hoje é preciso quase ter uma assessoria de um economista, de um advogado, de um fiscalista.
Sim, às vezes pode ser necessário, não é? Em certas coisas. Não habitualmente, mas pode ser necessário. Mas que eu queria dizer, os centros sociais paroquiais. Claro que foi uma iniciativa de há 50 anos e 40 anos e tal, que não havia nada em Portugal. E era necessário, não é? Os pais iam trabalhar, etc., ter as crianças.
Foi necessário fazer grandes investimentos.
Foi necessário criar centros sociais paroquiais, assim como outras associações, e criaram também centros sociais delas. Há diversas por aí, como sabe, há diversas, até há muitas também. Mas hoje é um grande peso para os párocos. Estar a gerir um centro social paroquial, ser patrão e pároco ao mesmo tempo. Está a ver o que isso é? Ser chamado a tribunal. Por isso é que se vai dizendo e está legislando no sentido de os centros sociais paroquiais serem, embora tendo sempre uma autoridade superior que é o pároco, mas terem uma direção de leigos só. Haver um leigo responsável.
E os leigos estão disponíveis?
Seja o vice-presidente e o responsável.
E os leigos estão disponíveis para esse desafio?
É preciso ter a sua preparação. Uma preparação prática e até uma preparação também...
Teórica.
Teórica. Não é? É preciso, senão...
E há essa entrega...
Assim como há parques também não tem, não é?
E há essa entrega dos paroquianos? Continua a haver essa entrega dos paroquianos?
Olha, aos poucos. É uma questão de formação e teimando, etc. Porque não pode ser de repente, não é? Já há centros, já estou-me a lembrar, por exemplo, de São Bernardo. São os leigos praticamente, claro, o parque é o responsável, não é? Mas que vão tomando conta do seu centro social paroquial. E outros, por aí. Mas seja como for, o parque como presidente da direção é sempre o primeiro responsável. Para operários, para trabalhadores, para tribunais, não é?
Deixe-me utilizar aqui esta expressão, a máquina funciona?
Funciona. Só não se funciona. Enfim, olha, funciona quando há sempre boa vontade. Às vezes aparece assim qualquer coisita, mas são extras. Funciona. Funciona. Eu não tenho, olhando para a Diocese de Aveiro, graças a Deus e aos responsáveis, funciona bem. Olha, por exemplo, aqui em Ilhavo, sabe muito bem, conhece bem o seu padre Almeida Cruz, tem uma organização mensal de todos os trabalhos que tem de realizar, trabalhos que, pronto, paroquiais, etc., que tem de realizar os seus padres colaboradores. O padre Fernando, o padre Blinquete, o padre Zé Fidalgo também, os seus colaboradores. Eles não precisam estar a telefonar, porque ele, antes de começar o mês, tem a folha de serviços. E, portanto, este vai lá confessar em tal dia, aquele vai ali, aquele celebra a missa em tal.
Há uma organização já...
Isso é que há paróquias que têm. Estou a lembrar da Tristana Mortosa e a Albergaria, etc.
E hoje com a tecnologia também, tudo muito mais acessível.
E usam a tecnologia. Mas essas folhas, assim, que se distribuem, são utilíssimas. Porque é um papel que se lê. Enquanto se fosse só pelo correio eletrónico...
É diferente.
É diferente.
E as famílias, como é que estão hoje?
As famílias não são o que eram antes, não é? Deve ter experiência, eu tenho mais idade. Nós antigamente, como sabem, os tempos eram outros. Havia propriedades agrícolas que eram cultivadas, havia o quintal que era cultivado. Praticamente, eu estou a falar da minha família, não se comprava nem milho, nem trigo, nem abóboras, nem couves, nem nabos, nada disso. Nem vinho, nem eixo. Não se comprava nada. O meu pai, que trabalhava na construção civil, naquela altura não havia especializações como hoje há, Portanto, um carpinteiro, como se dizia, fazia a casa, era responsável por, tinha os seus trabalhadores, pois fazia o projeto.
Tinha essa capacidade de...
Até fazer, depois o banco, levava o banco de carpinteiro, fazia o... aparelhava o
telhado,
o teto.
Ah, e o teto também,
teto,
as estruturas. Solar
e tal, fazia móveis, portanto, era um...
Tinha autonomia.
Chamado carpinteiro, que também era construção civil e tudo isso. Portanto, o meu pai trabalhava nisso, não o dinheiro era preciso, não se gastava muito, porque era, estava a ver na alimentação, não se gastava praticamente dinheiro, a não ser comprar as sardinhas, e que às vezes a venda dos ovos dava para as sardinhas, galinhas havia em casa,
troca
frangos,
mais
etc.
direta.
Havia, ia só ao talho apenas para o domingo, não é? Comprar um bocadinho de carne para ser diferente da galinha ou dos patos ou dos perus ou dos ovos. E, portanto, a família era mais... Isto é, não havia os centros sociais, mas a mãe estava em casa a tratar dos seus filhos, não era? E os filhos iam com ela, filhos que já podiam andar, pudessem andar, pronto. E ouvíamos, ó Carlos, ouvíamos tantas coisas, pela mão até da nossa mãe. Ouvíamos e perguntávamos, pelo caminho, para ir para um campo, para uma propriedade, ou para vir à Aveiro a pé, por exemplo, que havia poucos comboios. Tantas conversas que nos ficam na memória para sempre. E isto era um espírito de família. Chegava o meu pai a casa, por exemplo, estou agora o meu a falar muito em mim, a casa, e dizia a minha mãe, era Margarida, nunca a tratou por Guida, tem graça. E a minha mãe para ele, Manuel. Nunca o Manel, ou não sei o quê, não era como hoje. Pronto, a Margarida, o Manuel. Havia certo respeito também. E ao Margarida, olha, hoje já fiz isto, já pus o telhado naquela casa, olha, encontrei. E nós à mesa a ouvirmos a conversa, não havia televisão, os rádios apareceram nesse tempo. E, portanto, conversávamos à mesa e rezávamos. E ouvimos as conversas. Hoje a gente vai para aí, para um almoço, para um jantar, os pequenos podem estar à mesa. Quase sempre fogem da mesa. Mas estão com o telemóvel para trás, para a frente, para trás, para a frente, não conversam nada. Isto é uma experiência ainda do domingo passado. Uma família, pai e mãe, uma filha e um filho. Eles, os dois, pequenos, não conversaram nada. Então, o pai e a mãe a dizer uma coisa qualquer e tal, mas eles... Está bem, onde é que está o espírito de família, como era antigamente? Em que nós conversávamos, perguntávamos. A minha mãe também se queixava às vezes ao meu pai deste ou daquele filho. Nunca chegámos a estar seis em casa, não é? Quando eu era pequeno, o meu irmão mais velho, que fazia uma grande diferença, casou-se e tal. Mas depois os mais velhitos cuidavam dos mais pequenos. Era um espírito assim diferente de hoje. Hoje não entregam só aos avós, ou nos centros sociais paroquiais, ou nos centros sociais.
Discute-se agora se as famílias vão fazer aqui um reajustamento às suas vidas, priorizando outras coisas. Há muita gente que faz essa, dá uma volta na sua vida.
Olha, há gente muito interessada, por exemplo, em fins de semana, não é? Com os filhos, e até vão buscar os pais ou os avós aos centros das misericórdias, ok? Aos lares de idosos, para estarem com eles. Mas um outro espírito de família já aí. Porque às vezes também ao fim de semana, como sabe, eles iam passear e deixavam os filhos não sei a quem. Os avós, ou fosse a quem fosse. Eu noto que há um espírito de família, de interesse pelos filhos, de interesse, tantas conversas que eu ouço por aí, porque, como sabe, eu nunca gostei de estar fechado numa casa. Eu gostei sempre de andar, de ir ao encontro das pessoas. Por isso cá estou. Ir ao encontro das pessoas, pronto, ouvindo conversas delas, a gente vai reajustando conversas, aprendemos. Nunca tive medo, nada disso, de conversar e ir ao encontro de pessoas muito minhas amigas, que é um escândalo eu dizer isso, que eram ateus, que eram comunistas, militantes, ou fosse o que fosse. Lembro uma vez que, não sei se foi se não, numa comemoração da Igreja Batista Evangélica, Batista de Aveiro, eu fui e pensei assim, deixa-me preparar umas palavrinhas que eles verem, lá são capazes de me pedir um testemunho. Chegou ao fim, o pastor disse-me as melhores palavras que nós ouvimos. Porque a gente coloca-se na linguagem deles também. O nosso irmão Paulo, para que é que a gente está a dizer o apóstolo São Paulo? Se eu disser o nosso irmão Paulo, eles entendem, não é? o nosso bom Deus, pronto, expressões que a gente também vai aprendendo com eles, anda por aqui e por ali. Estou-me a lembrar de um comunista militante que, enfim, tantas horas que eu gastei e bem com ele, que tantas horas, uma vez estávamos num café em Aveiro e o senhor começou a apagar as luzes para nós irmos embora. Já passava da meia-noite e estávamos lá desde as 9 horas. Aquele homem ensinou-me tanto sobre Jesus Cristo. Pronto, não estou a escandalizar, porque nós aprendemos todos uns dos outros. Ensinou-me tanto sobre Jesus Cristo. Se Deus fosse à maneira de Jesus Cristo, eu não era ateu. A certa altura, diz-me assim, e a culpa é vossa dos cristãos, se eu sou ateu, porque nunca me revelaram Deus à maneira de Jesus Cristo. E agora este homem faz um elogio de Jesus Cristo, conhece o Evangelho, ele te cita aqui e ali, São Lucas e tal, tal, a citar, conhece, por exemplo, de uma vez, olha lá, é um disparate vocês dizerem que aquela mulher pecadora que foi prestar homenagem a Jesus e que lavou os pés com as lágrimas, que era Maria Madalena, prove lá que era ela. Isso é um disparate vosso. E é a partir do século VI. Maria Madalena não tem nada a ver com a mulher que vai lamentar-se do seu passado e pedir perdão, sei lá, perdão de Deus, a Jesus, dar um banquete. Não tem nada. Onde é que está ali? Onde é que o evangelista diz que foi Madalena? Não diz. Uma anónima. Tanto mais que São Lucas, que o conta, era muito, eu digo, amigo das mulheres. Respeitava-as muito. Claro, com palavras de Jesus, etc. Maria Madalena, diz ele para mim, bem, já agora falo também à vossa maneira, foi a grande pregoeira da ressurreição de Jesus. Isto é o grande valor dela, mais nada. Com outras mulheres, acompanharam Jesus e os apóstolos a servi-los na sua missão. E, mais nada, está a ver, um comunista. Um dia um muçulmano deu uma boleia, naquela altura, entre João Belo e Lourenço Marques, entre Xai-Xai e Maputo. 180 quilómetros, sei lá, com pouco trânsito. O homem falou dos seus negócios, tinha uma casa de negócio em Lourenço Marques, eu falo agora a antiga, não é? Maputo. E um negócio mais ou menos a correr bem, tal, tal. Era originário de famílias indianas. E lá foi dizendo isto, sei lá, quase uma hora, 3/4 hora. Falando da sua mulher, eu sou casado, eu como muçulmano podia ter mais mulheres, mas não, senhor, vocês é que têm razão. Minha mulher, muito boa senhora, tal, tal, muito boa mãe, e dou graças a Allah por isso, conversa dele. E no fim, ele muda de conversa, inesperadamente, e diz assim, olha, há um problema na minha consciência que me atormenta. Aquele homem, eu nunca o tinha visto. Deu-me uma boleia a pedido de alguém que eu conhecia, em João Belo, Xai-Xai. Conhecia, e esse alguém, como eu ia regressar, tinha ido de autocarro até lá, uma tarde inteira, para lá aqui, para lá, claro, enfim. E depois já deu um boleio. Ele, vim de boleia. Regressei. E ele começou, sabe, há uma coisa que me atormenta a consciência. Como é que Alá é justo e é misericordioso se me levou o meu filhinho de 4 anos depois de sofrer horrivelmente com o cancro? Isto é terrível para um pai, para uma mãe. Um inocente de 4 anos. Como é que é possível? Como é que sou capaz de unir, congraçar, ou como é que ele disse, a minha fé com a morte do meu filho? Deixei chorar, falar. Aqui só. Bem, só visto e ouvido. Até que no fim digo-lhe eu, Senhor Ismael, vou-lhe dizer qualquer coisa, uma mensagem, pode servir-lhe ou não, mas pronto, digo, olhe, o senhor sabe pelo Alcorão, e muito bem, melhor que eu, que Jesus Cristo é o grande, eu vou falar à sua maneira, não à minha, entendo muito bem que o meu pensamento e a minha fé é outra, que Jesus Cristo é o grande profeta depois de Maomé. É assim que está no Alcorão, não é? É. É. Bem, eu volto a dizer que para mim não é assim, mas nós estamos aqui a fazer proselitismo, nem o senhor me quer converter aos muçulmanos, à região muçulmana, nem eu quero. Aqui a conversa é outra. E digo-lhe eu, e como sabe, para o Alcorão também, que Jesus Cristo sofreu por toda a humanidade inocentemente. É verdade? É. Está a ver? Olha, era aí que eu queria chegar. Quem sabe se Alá... Alá é uma palavra, quer dizer Deus. Deus, dizemos Deus. Alá, pronto. Se Alá, deve ser secundário. Não foi extraordinariamente misericordioso consigo para que o Senhor e a sua mulher fossem ainda mais felizes com a morte de seu filho. O carro não calcula. Aquele homem para de repente o carro, um Peugeot, para de repente, sai do carro apressadamente, põe-se em pé o alto com o carro, e eu, meu Deus, a chorar. E eu disse, Sr. Ismael, está bem, de saúde. Eu, uma estrada sem movimento. Está bem, pensei que, está a ver, uma comoção assim forte. Estou muito bem, olha, nunca fui feliz como hoje. E foi preciso que um cristão de milhares de quilómetros de distância viesse sossegar a minha consciência. Não perdoo aos meus chefes religiosos. E eu disse, Sr. Ismael, desculpe. Aí é que não concordo consigo. Perdoo, faça favor. E já que me se lembraram disso, onde tiveram ocasião. Este senhor Ismael, se for vivo, isto foi em 1973, antes do 25 de Abril, logo ali antes, ainda hoje se deve lembrar desta conversa.
Este não é o tempo dos Ismaéis, por aquilo que se vai vendo pelo mundo, não é?
Pois não.
Há esperança para este mundo ou não?
Nós temos sempre esperança. Eu tenho pouca esperança, ia dizer pouca, e digo, no futuro da Europa, a continuar a sua tradição cristã.
Fala-se muito na guerra de civilizações, outra vez.
É isso. Nós temos a ver de certa civilização, sabemos qual, a avançar pela Europa. A Europa foi, noutros tempos, há séculos, uma região muçulmana, toda a Península Ibérica, praticamente, que é o sul de França, e depois o oriente da Europa, que ainda hoje é. Mas dá-me a impressão que eles querem voltar e a gente... Eu tenho dúvidas, muito bem, que é uma caridade cristã, aceitar e atender e os refugiados. Mas no meio deles, quem vem? É uma pergunta que nos fica, não é?
Uma pergunta que fica e que não tem uma resposta, se quisermos, direta.
Não sei, portanto, quem cá estiver daqui a 50 anos, é o que é que será a Europa?
O tempo dirá. Monsenhor João Gaspar, agradecemos esta presença num programa que já leva 1 hora e 15 minutos, o tempo em que estivemos aqui a conversar. Fica o agradecimento pela presença e seguramente não será também a última vez que o vemos aqui na Terra Nova, onde há outros fóruns, onde habitualmente também é possível ouvir a sua voz. Voltamos noutra oportunidade, creio que este será, e posso mesmo dizê-lo, o último programa deste ano e também por isso deixamos aqui uma saudação especial de votos de um bom final de ano e de um feliz 2017.
Igualmente, eu só quero dizer uma nota final, minha, agora. Damos graças a Deus pelo Papa que temos, Papa Francisco, que a sua presença e a sua palavra chega a toda a parte. Ainda no domingo passado, em cima do acontecimento, sabe muito bem o que aconteceu no Cairo, na Catedral Copta, Cristã Copta, o que aconteceu no Cairo, aquelas dezenas de pessoas mortas, logo a seguir, 1 hora depois, já estava lá em cima, na varanda, a lamentar. Uma pessoa apresenta tudo.
Na Turquia. Sabe? Na Turquia.
Na Turquia, na Síria. Ah, o Alepo e tal, que é uma pena. Aquelas cidades históricas que eu conheci.
Este Papa foi um conforto para a Igreja, de alguma forma, ou tem
foi,
sido?
Foi e continua a ser. Não é? Cada qual está, cada qual...
No seu tempo.
No seu tempo e com o seu temperamento.
Bom, Sr. João Gaspar, o agradecimento.
Muito obrigado.
Voltamos.
Um feliz Natal. Lamento muito que a árvore de Natal, que é a mais alta do país, em Aveiro, em vez de uma vela, tenha um muriceiro.
Não gostou da forma como a árvore foi decorada no seu topo.
Que é aquilo diz para o Natal. Enfim. Pronto.
Voltamos em 2017. Os votos de um bom ano para todos.
Quando quiserem, os votos de bom ano também para todos os ouvintes, ainda quando estão a ouvir. Está bem?